Nesse momento, a Câmara Municipal de Guadalupe quer dar os pesares à família enlutada do nosso amigo José Josafã de Oliveira e o nosso amigo Júlio Cardoso, que terminou de falecer agora às 18 horas. Então, a Câmara de Guadalupe quer dar seus pesares à família. Nesse momento, eu quero convocar o segundo secretário, Jesse James, para fazer parte da mesa. Devido motivo de saúde, o vereador Dr. Fernani não pôde estar presente. Peço o secretário que faça a leitura da ata da última sessão.
Ata da 24ª Sessão Plenária Ordinária. Aos 7 dias do mês de novembro do ano 2016, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário, vereador Everto Rodrigues dos Santos, reuniram-se para a abertura do segundo semestre legislativo os senhores vereadores Edivan Pereira de Miranda, presidente, Alderico Porto Mouzinho, primeiro vice-presidente, José Gomes Sobrinho, Zé Denei, segundo vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, José Lourenço Mozinho Mota, Suramo Santana de Souza Martins. Não compareceram os senhores vereadores Francisco Fernandes da Silva, Dr. Fernandes, primeiro secretário, Amadeu Luiz Pereira Júnior e Ana Lúcia Policarpo da Cruz Gomes. Ordem do dia, lida e aprovada a ata da sessão anterior sem ressalvas. Lido o ofício número 212/2016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que encaminha o projeto de lei número 009/2016 para apreciação. Lido o projeto de lei número 009 de 27 de outubro de 2016 da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera a lei número 453 de 9/12/2014, que aprovou o Código Tributário do Município de Guadalupe. Expediente. Lido ofício da vereadora Surama Santana de Souza Martins ao gerente regional de operação leste da XES. Tribuna Livre. O presidente Edivan faculta a palavra aos vereadores. Usam a palavra a senhora vereadora Surama. O presidente Edivan faz suas considerações finais. Sendo aparteado pelos vereadores José Mota e sem mais nada a tratar, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Eu, Jesse James Lima Miranda, segundo secretário, lavrei a presente ata depois de lida aprovada, vacinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador quer fazer ressalva? Vereador Jesse James quer fazer a ressalva. Dando, secretário Baiano, tem uma ressalva aqui para fazer na ata, viu? Vereador Jesse James, dando continuidade à pauta do dia, peço ao secretário que faça a leitura.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guadalupe, Brasília, 25 de outubro de 2016. De acordo com a legislação vigente, informando as liberações de recursos financeiros destinados à garantia e à execução de programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade Prefeitura Municipal de Guadalupe. Brasil Carinhoso, 10/10/2016, R$ 2.256,98. Brasil Carinhoso, 10/10/2016, R$ 2.256,97. A cota, 11/10/2016, R$ 12.990,42.
Nós temos um projeto de lei, projeto de lei número 009 de 2016, que altera o Código Tributário do município de Guadalupe. Eu peço ao secretário que faça a leitura desse projeto.
Projeto de Lei número 009/2016, Guadalupe, Piauí, 27 de outubro de 2016. Altera a Lei número 453, de 9/12/2014, que aprovou o Código Tributário do município de Guadalupe. O prefeito do município de Guadalupe, estado do Piauí, faço saber que o Poder Legislativo Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Ficam acrescentados os seguintes dispositivos à Lei número 453, de 9/12/2014. Primeiro, 4º e 5º ao artigo 153, remunerando-se os atuais 4º, 5º e 6º para 6º, 7º e 8º, respectivamente. os serviços que venham a ser prestados por estabelecimentos agrícolas, industriais, agroindustriais e, ou de produção, geração ou cogeração de energia elétrica estão sujeitos à alíquota de 3%. Os serviços prestados aos estabelecimentos referidos no quarto serão tributados de 3%. Né? Isso. Alíquota de 3%. Itens 5 e 6, a tabela 1 do anexo 3. A tabela 1, imposto sobre serviço de qualquer natureza, ISS, tributação da empresa. Discriminação. Serviços que venham a ser prestados por estabelecimentos agrícolas, industriais ou agroindustriais, 3%. Serviços prestados aos estabelecimentos referidos no item 5 acima, 3%. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Guadalupe, Estado do Piauí, aos 27 dias do mês de outubro de 2017. O Ali Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal. Justificativa. O presente projeto de lei visa aumentar a atração de empreendimentos industriais, agroindustriais, agrícola ou de produção ou geração de energia elétrica para o município, devido ao seu grande potencial de incremento da arrecadação municipal e geração de novos empregos. Além disso, a instalação de plantas de geração de energia elétrica servirá para aumentar a oferta deste bem essencial à produção de todo o município. Embora as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos integrantes desse tipo de empreendimento estejam sujeitas ao imposto sobre a circulação de mercadorias e serviços, ICMS, de competência estadual, eles também poderão, eventualmente, prestar serviços incluídos na competência tributária municipal. A redução da alíquota do ISS proposta no presente projeto de lei, portanto, é um incentivo à atração de empreendimentos desta natureza para o território do município, pois tem o potencial de diminuir o seu custo de produção. Deve ser destacado, por fim, que a redução de alíquota prevista no presente projeto de lei observa o limite mínimo fixado pelo artigo 88.1 do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal, CF, de 1988, Guadalupe, Piauí, 27 de outubro de 2016, Wally Rodrigues Mouzinho, Prefeito Municipal.
É porque dificilmente, vereador, vai ter algum projeto na zona urbana, porque é projetos agrícolas, né? Projetos agrícolas, a maior parte é na zona rural. Uhum. Projeto está em discussão. Algum vereador quer discutir o projeto? Pode, vereador.
Pode?
Pode. Tempo de 5 minutos.
Não, presidente. Este projeto é um projeto claro, né? E com certeza, nós tivemos esse encontro com os representantes da Terra Cal em dezembro do ano passado, onde eles vieram, né, se expressaram na visão da expectativa, tanto para eles como representantes da Terra Cal, e a nossa ansiedade como representantes deste município, como cidadãos que somos, é que realmente esse projeto não fique só no papel, que este projeto realmente venha a deslanchar. Porque a nossa preocupação, eu falo particularmente, que a vereadora Ana Lúcia sabe do projeto que nós já aprovamos aqui em relação a Filtrol, onde os mesmos vieram, prometeram mundos e fundos, era emprego, geração de emprego e renda, mil e uma coisa, que vinham esses engenheiros que iam alugar casas, que Guadalupe iria crescer. Nada. Logo esse cara morreu, né? Logo menos de um ano, e está aí. E o município, quantos hectares de terra doou a este empresário? 8. Né? Quanto eles não tiraram no Banco do Nordeste ou no Banco do Brasil? Quantos milhões não foram tirados para que esse empreendimento chegasse a Guadalupe, que não aconteceu. E a questão da preocupação do vereador José Mota, ela é importante, porque era o percentual que nós queríamos, né? Mas, infelizmente, ele nos colocaram contra a parede, porque Jeromenha, que era uma cidade mais próxima, que com certeza quer que esse projeto fosse instalado lá, aceitou os 3%. E nós jamais poderíamos votar contrário, porque corremos o risco de não aprovar aqui e esse empreendimento, no momento que surgir, ser instalado lá em Jeromenha. Então, eu só quero assim dizer que eu acredito, eu aposto, eu estou contando os dias para que este empreendimento realmente chegue no nosso município, para fazer com que surja essas oportunidades de emprego, essa geração de emprego e renda, e o nosso município seja, né, agraciado com este percentual, recebendo esse percentual de 3% do ICS, do ISS, Imposto de Circulação sobre Serviço, para que nosso município possa crescer a cada dia. Então, antecipadamente, presidente, eu vou votar favorável nesse projeto, mas deixo aqui registrado em relação ao pensamento, posicionamento do vereador José Mota, a questão desses 5%. Se não vai ter, mas ficou essa abertura, né? Era para estar mais claro, se fosse realmente na zona rural, mas ninguém vai votar contrário, porque o tempo já está muito curto, né? E vamos torcer para que depois a gente, caso seja preciso, acionamos, né, os advogados da prefeitura para questionar, ou da Câmara. Então, quero aqui passar a palavra à vereadora Ana Lúcia e já registro aqui antecipadamente meu voto favorável.
Mais algum vereador?
Senhor presidente, a nossa preocupação neste momento é que, relembrando a reunião que tivemos em dezembro do ano passado com os donos, né, o presidente da empresa Terracal, naquele momento ele veio nos solicitar que aprovássemos esse projeto de lei e especificou bem que era com relação à implantação, à construção, até que a empresa Terracal começasse a produzir. Então, este projeto hoje, como o vereador Alderico disse, é intencionalmente, direcionalmente para a Terracal hoje, mas qualquer uma outra empresa agrícola que chegar no nosso município, que trabalhar na geração de energia, de produção agrícola, industrial, terá esse benefício, porque ela será lei a partir da publicação. Mas a minha preocupação hoje também é essa. Eles disseram claramente para a gente que eles só queriam esse benefício e nós sabemos que o município tem que se dispor a reduzir esse ISS, porque assim, para atrair mais empresas, atrair mais emprego, todos os municípios fazem. A gente sabe que não vai ser um prejuízo para o município de Guadalupe. Muito pelo contrário, né? O município de Guadalupe está dando esse incentivo, trazendo investimento para o nosso município. Mas minha preocupação hoje é que não está especificado aqui, né? Mas que futuramente o prefeito, os administradores, revê essa situação, que não é para a vida toda essa situação aqui, não. É só para o período da implantação do projeto, que realmente eles precisam desse incentivo. Obrigada.
Mais algum vereador?
É como eu já citei. Faltou a especificação que saiu futuramente poderá dar problema naquele que eu falei, dos 3 e 5. Outro aspecto também, me chama muita atenção, é o seguinte: o incentivo, ele tem que dizer o início e o fim. Não consta no projeto. Tem que dizer o início e o fim. Não vai ficar toda a vida do jeito que a Terracal quer. Ela tem que dizer, num período de 2 anos, 3 anos, 4 anos, porque a partir dali, ela vai começar a pagar o valor normal da cidade. E aí não está dizendo, ele não diz o prazo. Isso é perigoso. Tem que constar o início e o fim. Ele está dizendo aí, está dizendo para mim, fiquem abertos, vai causar transtorno Futuramente. Eu estou dizendo aqui, vereadora, se a gente estava presente, que aqui esse incentivo, todo incentivo, não seja aí não, todo incentivo, ele tem que citar, ele tem que dizer o início e o fim. Ele não pode, porque dá a entender que ele está sendo definitivo. E não pode ser definitivo, porque futuramente o município vai ter um problema de arrecadação. Ele não está dizendo aí, não. Ele tinha que dizer aí, 4 anos, 5 anos. Ele tinha que dizer o que fosse. O período que é para iniciar. É, iniciar e o período do tempo.
Você participou da
reunião? Não, eu sou, eu não participei, não. Viu? Viu, vereadora? E aí, falando agora do projeto, não tem nada a ver, presidente, com esse projeto aí. Eu vou falar só uma coisa que me chamou a atenção. E eu lembrei agorinha, aquele projeto que nós aprovamos aqui, negócio da Caixa Econômica, da Emater, com aquele outro... Nós aprovamos aqui, e o jeito que o dinheiro está na Caixa Econômica, e não sei, ninguém sabe para onde foi esse negócio. Ninguém sabe para onde, qual o destino desse dinheiro... E o terreno tinha que voltar para a prefeitura para dar para os pessoal que estão de cidade. Eu acho que devia ser feito isso. Que foi doado o terreno, foi? Então, não fizeram nada. Então, retorne o terreno para o município dar os terrenos para as pessoas que têm necessidade. Que tem muita gente precisando de terreno em Guadalupe. Isso aí não tem nada a ver com isso, viu, presidente? Só porque eu lembrei daquela jogada que fizeram. Não tem que ser isso tudo rápido, gente, e nós aprovamos. E está aí parado, ninguém sabe o destino, onde foi. Então, só isso que eu tinha falado.
Mais algum vereador?
Só complementando o debate sobre o projeto, foi o seguinte, nós continuamos com a taxa do ISS de 5%, depois sobre o serviço, isso na área urbana, tá certo? Esse ISS de 3% aí, ele pode não ser permanente. O importante é ele seja só para a área rural, certo? Obras agrícolas, certo? Setor primário. O setor primário sempre é um setor subsidiado, tá certo? Então, por isso é 3%. E nós reconhecemos, realmente é um incentivo. Tudo é ligado ao setor primário, normalmente ele é subsidiado, tá certo? Então, é um percentual que deve permanecer, não só para a Terra-Al, mas para outras empresas, desde que se trate de atividade agrícola. Tá?
Até mesmo, vereador, até mesmo nós sabemos que esse tributo nosso, ele é de 2% até 5%. Não quer dizer que tinha que ser exatamente os 5%. Aí no Código Tributário diz que pode ser de 2 a 5. Quando a Terra-Cal veio para cá fazer reunião com a gente, o primeiro plano deles, eles queriam 2%. Inclusive, eles fizeram a reunião em Jerumenha antes, e Jerumenha aceitou os 2%. Eu, juntamente com o prefeito Allen, fomos a Jerumenha, falamos com o presidente na Câmara, na época, Antônio Pintinha, estabelecemos 3%, conversamos com a prefeita Shirlene e ela também concordou com os 3%. Nós voltamos a conversar com o pessoal da Terra-Cal dizendo a nossa proposta e que foi aceito por eles. Eu acho que nós não podemos deixar de aprovar um projeto desse, porque no futuro a gente pode ser prejudicado. Porque se tem um incentivo desse em Jerumenha, eles não vão instalar todas as empresas deles aqui, eles vão instalar aonde tem o incentivo maior, não é isso? Então, eu acho que nós já combinamos com a prefeita na época de Jerumenha, com o presidente da Câmara, hoje prefeito, eles já votaram os 3%, com a própria equipe da Terra-Cal, combinado com ela, né? Mais algum vereador? Eu peço o secretário que faça a leitura do parecer da comissão.
Parecer número 06/2016. descrição. Trata-se o presente de projeto de lei número 009, de 27 de outubro de 2016, da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que altera a lei número 453, de 9/12/2014, que aprovou o Código Tributário do município de Guadalupe. 2. Da previsão legal. A iniciativa do projeto de lei tem respaldo legal perante a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 12, 7º e 8º e pelos artigos 48, 49, 50 e 51, conforme a transição a seguir. Artigo 12. Ao município compete promover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente, dentre outras, as seguintes atribuições. 7. Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. 8. Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. Artigo 48. São tributos municipais os impostos, as taxas, as contribuições de melhorias decorrentes de obras públicas, instituindo por lei municipal, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nas normas gerais de direito tributário. Artigo 49. São da competência do município os impostos sobre: 1. Propriedade predial e território urbano. 2. Transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso de bens imóveis por natureza ou acessão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto o de garantia, bem como cessão de direitos e sua aquisição. 3. Vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto óleo diesel e gás butano. 4. Serviço de qualidade de qualquer natureza não compreendidos na competência do Estado, definidos na lei complementar prevista no artigo 146 da Constituição Federal. 1. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social. 2. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoas jurídicas em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo se, nesses casos, a atividade preponderante do adquirente for a compra e venda destes bens ou direitos, locação de bens imóveis ou arrendamentos mercantil. 3. Sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultando a administração municipal, especialmente para conferir efetivamente a esses objetivos e identificar respeitados os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Artigo 50. As taxas só poderão ser instituídas por lei em razão do exercício do poder policial, de poder polícia, ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à disposição pelo município. Parágrafo único. As taxas não poderão ter base de cálculos própria de impostos. Artigo 51. A contribuição de melhorias poderá ser cobrada dos proprietários de imóveis valorizados por obra pública municipais, tendo como limite total a despesa realizada e como limite individual o acréscimo do valor que a obra ressalta para cada imóvel beneficiado, respaldado também pelo artigo 106, 5º e 133, 1, 16 e 41. Artigo 106. São de iniciativa exclusiva do prefeito as leis que disponham sobre: 5º. Instituição de tributos, bem como autorização de isenção, anistias fiscais e remissão de dívidas. Artigo 133. Compete ao prefeito, entre outras atribuições, a iniciativa das leis na forma e nos casos previstos nesta lei orgânica. Superintender a arrecadação dos tributos, bem como aguardar a aplicação da receita autorizando as despesas e pagamentos dentro das disponibilidades orçamentárias ou dos créditos votados pela Câmara. Fixar as tarifas nos serviços públicos concedidos e permitidos pelos bem como daqueles explorados pelo município, conforme critérios estabelecidos na legislação municipal. Cabe a este poder legislativo a apreciação desta matéria conforme preconiza a Lei Orgânica Municipal em seu artigo 94. Artigo 94. Compete à Câmara Municipal, com a sanção do prefeito, dispor sobre todas as matérias de competência do município, especialmente instituir e arrecadar os tributos da sua competência, bem como aplicar as suas rendas. Relatório. A proposição que ora se analisa implanta o Código Tributário Municipal adequando às leis vigentes de nosso país. A matéria coaduna-se inquestionavelmente com os ditames constitucionais incluídos e inesculpidos nos artigos 22, 3, 164, 166, 171, 172 e 173 na Constituição Estadual, os artigos 30, 145, 146, 146A, 150, 156, 157, 158 e 161 da Constituição Federal, correspondendo, portanto, a iniciativa resultante do legítimo exercício da competência atribuída ao Poder Executivo, que altera suas próprias leis, seja para aperfeiçoamento, seja para adaptação aos novos cenários vivenciando pelo município. Por todo exposto, bem como pelas finalidades e que se destina o presente projeto de lei, atendendo às prerrogativas constitucionais, esta comissão se manifesta unânime pela sua aprovação. Plenário Everton Rodrigues dos Santos, Guadalupe, Piauí, 21 de novembro de 2016. José Lourenço Mozinho Mota, presidente. Amadeu Luiz Pereira Júnior, relator. E José Gomes Sobrinho Zé Denez, membro.
Nesse momento, vou colocar o projeto em votação. Vereador José Mota.
De acordo com o meu parecer.
Favor. Vereador Zé Dainês.
Favorável.
Vereadora Ana Lúcia.
Acompanhando o voto da comissão.
Vereadora Surama.
Favorável.
Vereador Jesse Janos.
Favorável.
Vereador Alderico.
Favorável.
Feito a primeira votação, algum vereador quer mudar seu voto na segunda votação? O projeto está aprovado em primeira e segunda votação. Eu recebi hoje, pela manhã, um projeto de lei número 010 de 2016, que dispõe sobre a alteração da Lei 340 de 2007, que dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério do município de Guadalupe e da outras providências. Eu conversei com a assessoria jurídica, nós vamos convocar uma equipe do sindicato e vamos aonde o promotor, para a gente ver a legalidade desse projeto e o que é que tem que mudar ou que pode ser dessa maneira, né? Então, conversando com o setor jurídico da Câmara, ele achou por bem que a gente tomasse esses cuidados, né? Porque em 2013, o prefeito Allen mandou um projeto de lei aqui alterando a carga horária dos servidores públicos, ou seja, vigia, zelador, serviços gerais, auxiliar administrativo, que fez o concurso 20 horas, tinha que passar a trabalhar 40 horas, ganhando o mesmo salário. Eu fui indagado na semana passada, uns 15 dias, pelo juiz da nossa Camargo, e ele salientou como era que a gente aprovava um projeto daquela maneira. Inconstitucional. Então, para isso não voltar a acontecer, eu achei por bem convocar uma equipe do sindicato, a nossa assessoria jurídica e até o Ministério Público para a gente discutir a respeito desse projeto. Nesse momento, eu faculto a palavra ao vereador que queira fazer uso da palavra.
Aqui, projeto de lei da carga horária de 20 para 40, não tem nada a ver. Isso daqui é um direito adquirido. Eu digo isso porque eu tive um exemplo disso. Quando eu fui chefe aí na Chess, 10 anos, automaticamente foi incorporada a minha gratificação que eu tinha de chefe, foi incorporada no salário. Automaticamente, eu nem pedi nem nada, é pelei. Então, aquele dos 40 horas foi uma falta de responsabilidade da época do prefeito. Porque no Brasil, acho que em lugar nenhum do Brasil, só em Guadalupe, a pessoa faz um concurso para trabalhar 20 horas. Um servente e etc, etc. Professor, sabe, ele tem um limite de cargo horário, o médico tem dele, o professor. Então isso aí não é discutir com isso daqui com o outro. Eu acho que tudo bem, o presidente está certo que vai despachar para a assessoria jurídica, para ele tomar as providências de acordo com o parceiro que ele vai convocar o sindicato, que é muito bom também, o sindicato, para levar para frente, porque quando aparecer isso aqui, vai, isso aqui é uma coisa legal. Não tem, não vai alterar a carga horária, o horário deles, que já vem dando esse horário há muito tempo. Há muito tempo que eles vêm dando esses horários a mais. É o caso. Passou de 10 anos, tem que ser incorporado. Não vai alterar nada, não vai alterar salário para mais nem para menos. De jeito nenhum, aí vai continuar só apenas ser fixo. Então, senhor presidente, só isso que eu tinha a falar.
A palavra está facultada ao vereador. Vereadora Surama.
Primeiramente, quero cumprimentar a mesa diretora, na pessoa do presidente, aos colegas vereadores, na pessoa da vereadora Ana Lúcia, dizer da minha alegria de hoje essa casa estar aqui cheia de colegas, professores, pessoas importantíssimas dentro do nosso município, para o crescimento, o desenvolvimento não só de Guadalupe, mas de todo o Brasil, o mundo, porque todos os profissionais precisam e passam pela mão de um professor. Então, que vocês venham mais a esta casa para nos alegrar, para nos animar e fortalecer a essa classe, né? E ver realmente, conhecer de perto os trabalhos dos representantes de vocês, da população de Guadalupe. Então, inicio também deixando aqui a minha moção de pesar às famílias do senhor Josafã, que tem, né, professores bem próximos, que é tio, tem a Virlene, a Virlânia, né, e outras mais. E também do nosso amigo Júlio. E quero, assim, iniciar a minha fala em relação ao projeto que o vereador presidente Divan Miranda comentou. Infelizmente, a população de Guadalupe é conhecedora que a vereadora Surama não vai poder se posicionar em relação a este projeto, nem na discussão e nem na votação. Por isso que a vereadora Surama, há 20 dias atrás, nem a discussão, nem a votação, pediu ao presidente que a gente convocasse o assessor jurídico desta casa para que a gente pudesse refazer esta emenda dentro do projeto, um projeto para que não só a vereadora Surama, como hoje nós temos a professora Elvia, que a partir de janeiro com certeza vai estar aqui representando não só a classe de professor, mas toda a população de Guadalupe, para que ela também não passe pelo que eu passei. Então, eu pretendo, antes do término deste ano, né, a gente apresentar este projeto, se não, nas primeiras sessões da próxima legislatura, a gente poder resolver este problema. E quero, assim, parabenizar ao presidente desta casa por ele estar demonstrando essa preocupação, que é importante ele convocar tanto a assessoria deste poder como representante do sindicato, para avaliar com precisão este projeto. E o que é que eu quero pedir aos presentes e aos que não estão aqui nesse momento ouvindo? É importante a gente falar o que realmente vai acontecer. Porque já vi, em relação a este projeto, que eu não tinha nem conhecimento, eram muitos e muitos comentários. Já tinham feito comentário que o presidente Adivan já tinha feito reunião com a bancada, que não iria votar, que iriam votar, votar contrários. Então, vamos deixar desses comentários, que só prejudica. Então, a atitude que o presidente desta casa está tendo é a mais correta. Quem é que ele vai convocar? O presidente, o membro presidente do sindicato, que nos representa. Se a presidente, que ela está aqui, né, na sessão, achar necessário convocar o advogado do nosso sindicato, que se faça presente também, juntamente com o daqui da Câmara, que vá até o Ministério Público, com o promotor, para que a gente realmente aprove algo que seja legal, para não acontecer o que foi comentado pelo presidente Adivan Miranda. Na época, eu e a vereadora Ana Lúcia nos abstemos de votar, porque eu achei injustiça naquela época. Então, eu não contribuí para que as pessoas hoje trabalhem 40 horas ganhando apenas como 20, né? Um salário. Então, eu não fui favorável, porque acho isso muito injusto. Então, quero aqui dizer, mesmo não podendo discutir e nem votar, mas eu quero estar ao lado de quem? Dos colegas vereadores, dando o meu posicionamento, vendo realmente, defendendo, se for legal, que realmente essa casa aprove, que os vereadores que irão votar vejam com bons olhos, não pense que é por a gestão do prefeito Wally que está afindando, que vai deixar algum benefício. Não, que veja como um todo, porque a nova gestão, a partir de 1º de janeiro, vai assumir, mas ela tem um término, ela tem um início a partir de 1º de janeiro, daqui a 4 anos ela sai também. Então, vamos aqui realmente aprovar o que realmente é correto. E é o momento de nós, professores, nos fortalecermos juntamente com a nossa presidente do sindicato e analisar o que é bom. Porque eu tenho certeza, se for legal, ninguém vai votar contra, né? Mas também, se não for legal, quem é que vai correr o risco? Porque o nome vai sobrecarregar em cima de quem? Não é dos professores, é da Câmara. A Câmara que vai ficar desmoralizada, é que vai estar aí nas redes sociais. Os vereadores tal, tal e tal aprovaram o projeto tal. Então, essa preocupação. Então, finalizando essa parte em relação a este projeto, parabenizo o vereador Edivan Miranda e peço que o vereador e presidente veja com os bons olhos a possibilidade de realmente ser convocada essa reunião o mais rápido possível, para que a gente possa realmente trazer esse projeto para discussão e, se for legal, ele ser aprovado e vai beneficiar a todos. Isso é que é necessário. Quero também pedir informações ao líder, ao vereador Alderico, se ele tem algum posicionamento em relação a essas obras que foram iniciadas, em relação à reforma do estádio, se Vossa Excelência tem algum conhecimento, como, a que pé está, como, quem realmente vai concluir essa obra, o recurso que se encontra no banco, né, na conta da prefeitura, em relação tanto à reforma do estádio, quanto ao Cine Teatro Mandacaru, porque somos sabedores que recursos foram liberados. Quem realmente, se essa obra vai ser concluída, se não vai, se a Praça do Coqueiro vai ser inaugurada, se vai ou se não vai, porque receberam os recursos e está aí. Será que a Praça do Coqueiro realmente ela foi concluída da forma que está dentro da planta, né? Então, nós, vereadores, não temos conhecimento. A vereadora Ana Lúcia ainda tem essa cópia, que eu quero que a vereadora Ana Lúcia repasse ela para mim tirar uma xerox, para que a gente possa realmente cobrar e ver se o recurso aplicado é realmente conivente com o que está lá. Porque a gente sabe que, infelizmente, Há alguns meses, a Prefeitura Municipal de Guadalupe, na pessoa do prefeito Wally, tem tido dificuldade de manter os pagamentos dos nossos servidores, as férias, os décimos. E aí, a gente sabe que boa parte da repatriação foi recebido. E aí, o que ele conseguiu atualizar? Pagou o décimo? Pagou então as férias, né? Então a gente precisa dessas informações. Por quê? O salário dos vereadores era para ser pago hoje. Não foi ainda. Eu não posso aqui afirmar, o presidente deve se posicionar em relação a isso. Se ele já repassou o recurso integral. E aí, só vai faltar mais um mês. Será que ele vai ter condições? Então, é importante que as informações cheguem até aos representantes do povo para que a gente possa estar repassando a informação correta. Há muitas vezes as pessoas nos perguntam, Surama, a Praça do Coqueiro vai ser inaugurada? Não é que eu esteja aqui torcendo para que essa praça não seja inaugurada, não. Eu quero que seja, que eu gosto de participar de festa, de estar nos eventos. Eu gosto ao lado do povo. E o povo sabe disso. Porque nos eventos que eu sou convidado, eu sempre estou. Então, em relação à reforma do estádio, é uma preocupação. Porque quantos meses essa obra vem se arrastando a passo de tartarugas? O que está acontecendo? Será que o recurso que está aí, a próxima gestão, vai ter condições para assumir se o prefeito Wally não conseguir concluir? Quero também, vereador Alderix, que Vossa Excelência fale a respeito se essa comissão, essa comissão de transição, se realmente está atuando, se a gestão do prefeito Allen realmente está repassando as informações necessárias. Então, é importante que nós, representantes, nós, vereadores, tenhamos essas informações, porque fica esse tipo de questionamento. E quero aqui pedir ao secretário de infraestrutura, tanto ao secretário de saúde, como ao secretário de educação, gente, falta apenas 40 e poucos dias para o término dessa gestão. Mas vamos fazer e entregar à próxima gestão o que estiver ao nosso alcance, não é pelo fato do prefeito Wally não ter conseguido eleger seu sucessor, que a gente, só concluindo, presidente, que a gente vai ver, observar as coisas estarem abandonadas. Então, muitas vezes, nós temos uma ambulância que há quanto tempo está numa oficina por falta de 18 mil reais, que está deixando de atender a população. Ontem mesmo foram dois acidentes. A Joninha quebrou a perna no bairro Coqueiro. O Raimundo do Paraíba veio visitar ela no hospital. Quando voltou, os cachorros lá na escuridão derrubou lá o Raimundo, o filho, a esposa. Não quebrou, mas se acidentou pelo fato da escuridão, as pedras soltas. Então vamos fazer pelo menos o que está ao alcance, para que a gente não deixe a nossa cidade das condições da forma que está. Outra coisa que eu não posso deixar de falar, presidente, e Alderico gostaria que Vossa Excelência levasse esse caso para ser resolvido, a questão do Bolsa Família. Essa Bolsa Família atende a quem? A maioria das famílias, que são pessoas carentes. Esse programa não vai afetar a nós, professores, aos engenheiros, aos bancários, não, afeta a família carente. E a gente sabe que só o que se comenta, que só tem um funcionário que tem uma senha que presta esse serviço, e esse funcionário foi demitido. E essas pessoas que estão indo lá para resolver um problema com suas senhas bloqueadas, algum tipo de alguma coisa assim, e não tem um funcionário. E essas pessoas vão ser prejudicadas. Então, gostaria de finalizar pedindo, vereador Alderico, providência, que Vossa Excelência se interessasse em resolver e solucionar este problema. Não é a mim, a você não. Vamos pensar na maioria, que é a população que são carentes, que está precisando desse benefício. Será justo essas pessoas passarem? Porque desde o mês passado que elas estão prejudicadas. O mês de outubro, novembro, dezembro, sem receber, muitos estão esperando esse saláriozinho para comprar alimentação, que a gente sabe que não é nem para isso, mas é dessa forma que eles utilizam. Então, eu agradeço pelo tempo, presidente, e quero só assim mesmo, para encerrar, convidar a este poder, a população de Guadalupe, a participar do novenário e festa de Nossa Senhora de Guadalupe, que traz como tema Nossa Senhora de Guadalupe, interceda por nós a seu Filho Jesus. Dizer que a nossa noite, a noite da Câmara Municipal, é dia 9, é uma sexta-feira. Gostaria, sim, de ver todos os representantes do povo de Guadalupe nesta celebração, para juntos fortalecermos a nossa fé, a nossa esperança, aumentarmos o nosso amor aos nossos irmãos. Então, finalizo, participe deste novenário, porque com certeza iremos receber grandes bênçãos do nosso Senhor, do nosso Deus, com a intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Meu muito obrigada e boa noite.
Mais algum vereador? Vereadora Ana Lúcia.
Senhora...
Vereador. Com a palavra, a vereadora Ana Lúcia.
Senhora e senhores vereadores, senhor presidente, as pessoas aqui presentes, meu boa noite. Sempre inicio minhas palavras dizendo que é com muita alegria, mas é realmente com muita alegria que nós, tenho certeza, cada vereador deste município, usa a tribuna desta casa para trazer as demandas do nosso município. Como representantes de um povo, temos esta obrigação. Dizer que, infelizmente, o nosso município está encerrando uma gestão que o somatório de todas as incapacidades administrativas vem tudo agora no final dessa gestão. É assim, com muita tristeza, quando eu vi comentários na rede social e também com relação a essa problemática do Bolsa Família. É muito triste. É uma injustiça. Uma injustiça que o povo deste município, as pessoas carentes, que nós sabemos, Zé Mota colocou um exemplo bem ali, mas nós sabemos, os gestores é quem tem a responsabilidade de administrar o Bolsa Família. Se tem pessoas lá que não precisam, é questão da administração municipal. Mas a gente fica assim muito triste, porque não é o primeiro problema agora no final dessa administração. Foi comentado, foi reclamado, foi solicitado providências durante os oito anos dessa administração. Quero hoje dizer que fui já gestora do Bolsa Família nesse município, mas na minha gestão eu tinha 3 operadores do Bolsa Família. 3 operadores do Bolsa Família. Não era só um. E aqui nós ficamos durante todo este tempo falando a voz do povo, porque eram as pessoas carentes que nos procuravam. Eram as pessoas que precisavam daquele Bolsa Família para viver. E nós ficamos aqui durante 8 anos pedindo providência à Secretaria de Assistência Social e ao excelentíssimo senhor prefeito desse município. E nunca foi tomada uma providência durante os 8 anos. E o que é que nós estamos presenciando agora no final de uma gestão ainda prejudicar muito mais? Porque sem fazer o recadastramento e a manutenção, a alimentação do sistema, realmente várias pessoas do nosso município vão ser prejudicadas. Então, é muito triste. É muito triste. É deprimente. A gente vê um gestor, menos de 40 dias de encerrar sua gestão, sabe-se que no mês de dezembro tem que se mandar um relatório do Bolsa Família. Senão as famílias todas vão ser prejudicadas. E o gestor do Bolsa Família dizer que a senha é dele, que ele foi demitido e não repassa a uma outra pessoa? Paciência. Estamos aonde? A senha pertence ao gestor maior do município, que é o senhor prefeito, que é o responsável pelo andamento do programa Bolsa Família. A senha não pertence a um funcionário. a um único funcionário do município. Aonde estamos vivendo, senhoras e senhores? É muito triste. É uma tristeza você ter que chegar aqui e comentar a respeito deste problema. Aonde que eu, gestora da assistência social na época, eu fui chamada, eu quem tinha a senha, junto com os meus operadores. E hoje a gente vê uma população prejudicada, uma população carente, prejudicada, porque o prefeito demitiu o funcionário e o funcionário disse que a senha é dele e que ele não repassa. Que situação triste. Mas é o que nós presenciamos. É o que nós vivemos durante esses 8 anos. E não era de se admirar. Não era de se achar que está sendo tudo errado, não. Porque ele, o prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, provou para nós, guadalupenses, provou a esta casa o quanto ele é só ele. Ele não administrou o nosso município para o povo do município. Ele não administrou o município junto a nós, vereadores. Porque nós, vereadores, quantas e quantas vezes nós pedimos explicações? Quantas e quantas vezes? 8 anos, senhoras e senhores. 8 anos que nós ficamos aqui pedindo providências desse gestor. E ele sequer nunca nos deu uma resposta. Nunca. A não ser o senhor vereador Alderico, como líder do prefeito, que às vezes vinha aqui dar alguma justificativa. Mas ele administrou o nosso município como se fosse a casa dele. Porque ele não compartilhou a administração nem com o povo de Guadalupe e nem com esse poder. Nós solicitamos tantas e tantas vezes a presença dele aqui, a presença de um assessor, a presença de um secretário. Aí vem, faltando 40 dias para o mandato, vereadora, mas para o encerramento dos nossos trabalhos, pouco mais de um mês. Mandar um projeto de lei altamente complicado para nós, vereadores, porque a nossa responsabilidade nesta casa é grande. Ele fez isso durante os 8 anos. Ele mandou projeto de lei aqui de meio-dia para ser votado de noite. E infelizmente, não gosto de falar na ausência não, mas infelizmente o presidente desta casa, na época o senhor vereador Amadeu Júnior, fez. Não com o consentimento da vereadora Lúcia, porque na época eu não me calei e não me calo. Não me calo. Perante injustiça, perante inconstitucionalidade, pode ser quem for. Eu não me calo. Mas na época aconteceu aqui. Infelizmente, mas não com o aval da vereadora Ana Lúcia. Não com o aval nem o voto. Porque quando na época chegou o projeto nesta casa para aumentar de 20 para 40 horas, o voto da vereadora Lúcia foi contra. Eu fui a única vereadora que votei contra a doação do terreno para a empresa, que hoje não é empresa, não é nada no nosso município. Eu fui a única vereadora desta casa que votei contra. Porque eu não posso aceitar, eu não posso me calar, eu não posso trancar meus olhos perante a verdade. E na época eu disse aqui aos vereadores, uma empresa que vai ganhar um terreno de tantos hectares no nosso município, uma empresa particular, e eu ver o nosso município deixar de construir, na época, uma creche porque não dispunha de um terreno. Eu não posso e não poderia, como no momento, eu não posso me calar. E parabenizo neste momento ao senhor presidente desta casa, que irá tomar essas atitudes, chamar a assessoria jurídica, chamar nós vereadores, senhor presidente, também, para nós, já que o tempo é muito pouco. Por que ele não mandou antes? Por qual motivo será? Será que dá para ele vir também conversar com a gente, junto com a secretária de Educação? Tinha condição dele vir para essa reunião? É bom que solicite, senhor presidente, para que aqui fique claro. Para na hora da discussão, infelizmente, não foi enviada a comissão hoje, mas que na hora da discussão, na hora de nós, sindicato, vereadores, prefeitos, secretários de educação, serviço jurídico e promotor, se preciso também, a gente votar, discutir, aliás, e votar. Mas discutir e votar um projeto com consciência, com a dignidade que os professores merecem, e não trazer projeto de última hora para esta casa. Por quê? Por qual motivo? É bom que se pergunte. Por qual motivo? O que foi que aconteceu? Que de repente querem transformar os professores de 20 horas em 40. Tem legalidade? É preciso saber se tem legalidade. Que nós aqui temos a grande responsabilidade de votarmos dentro da legalidade. Dizer também que a falta de informação, vereadora Surama, como a senhora pediu e pede nesta casa, a falta de muitas atividades nossa como vereador deixou de ser feito, não por nossa culpa, não por nossa omissão, mas sim por omissão e total falta. Nós estamos encerrando um mandato. O prefeito Allen Rodrigues Mouzinho, repito, nunca teve a dignidade e nem o respeito que nossa casa, que o nosso poder, o povo de Guadalupe merece. Ele nunca, nunca veio a esta casa trazer nenhuma informação. Dizer que, infelizmente, estamos encerrando um mandato sem informações de nada. Não sabemos nada do nosso município a respeito, como a vereadora Surama já comentou, de obras inacabadas, de situações como o hospital hoje. Gente, o hospital não tem uma ambulância. E vocês sabem, quando completou um ano, agora no início de novembro, um ano, falei aqui várias vezes, a ambulância, vereadora Surama, completou um ano de uma oficina em Teresina para ser consertada. E a prefeitura de Guadalupe nunca tomou uma providência. Está lá. Então, todos esses questionamentos, o povo precisa saber, e nós também, vereadores. Nós precisamos ter essas informações. Infelizmente, repito, infelizmente, a incompetência administrativa do gestor atual foi tão grande, foi tão absurda, destruiu o nosso município em todos os sentidos. E chega de última hora com um projeto de lei entregue a esta casa, como se aqui não tivesse vereadores para analisar um projeto de lei. Não. Infelizmente. Mas digo aos senhores, em particular, professores aqui presentes, iremos fazer o possível. Tenho certeza que o presidente desta casa, junto com nós vereadores, nós iremos fazer o possível. Se tiver a legalidade, tenha a certeza que nós aqui iremos aprovar este projeto de lei, dentro da legalidade. Meu, muito obrigado e boa noite.
Mais algum vereador? Vereador Jesse. Com a palavra, o vereador Jesse.
Em nome da mesa, presidente, vereadoras presentes, vereadores, público presente, meu boa noite. Quero apenas reafirmar que vereadores antecederam, que a nossa intenção jamais será para prejudicar qualquer que seja o servidor do nosso município. Tudo que for para prejudicar o servidor,
Este vereador que vos fala será contrário, porque faço parte de uma comissão onde o vereador também, Amadeu, faz parte, que nunca mais apareceu nesta casa para que nós pudéssemos, enfim, ajudar, analisar esse projeto, para a gente tomar altura da legalidade deste projeto, a fim de beneficiar o servidor e beneficiar o município, porque o município e o servidor têm que trabalhar em sintonia um com o outro. De forma alguma, o servidor poderá ser prejudicado, como também o município também não poderá. O servidor, nós somos sabedores das grandes dificuldades que o nosso município se encontra hoje. A quantidade de pessoas que foram tiradas, que foram colocadas para fora, pessoas que trabalhavam, outras que só recebiam. E a gente vê a situação que o nosso município se encontra. Servidores sem receber, grandes necessidades, as maiores, décimo atrasado, férias atrasadas, fornecedores sem receber, funcionários sem receber, tanta coisa importante para ser discutido nessa casa também, que a gente tem que estar atento, porque resta pouco tempo, o vereador até falou, é um mês, mas resta apenas 15, 20 e poucos dias para encerrar os trabalhos desta casa, apenas umas 3 sessões apenas. E a gente tem que ter preocupação, até para o que o próximo gestor, a próxima gestora, possa tirar a nossa cidade da situação que ela se encontra hoje. Seria bom também se este projeto pudesse enviar, junto com o projeto, a necessidade, a grande necessidade que este projeto tem. Quantas vagas há para efetivar? O gestor devia ter feito também a progressão dos professores, mudança de classe, que há mais de 8 anos estão sem progressão os professores do nosso município. Também, para vocês verem um tamanho do interesse que o gestor tem para com o município. Nós temos um documento aqui, nas mãos do presidente, uma diferença que o prefeito Jorgiano deu entrada em 2003. O município de Guadalupe vai receber de 10 a 13 milhões de reais de uma lapada só. Agora, ele poderá receber em 2017, se o prefeito assinar. Vereador, quantas vezes você ligou para ele só hoje? E atendeu quantas? Então, que interesse ele tem? Então, quem vai receber não é o gestor, não. Quem tem a ganhar é o município. Mas se ele não assinar, a próxima gestora, no dia 2 de janeiro, vai assinar, mas vai adiar para 2018. Não tem problema. Agora, ele vai parar, vai olhar a sua consciência, que ele vai prejudicar, ele vai atrasar um benefício que vai trazer grande valia para o povo de Guadalupe. Mas o benefício virá, infelizmente, só 2018, por conta de uma pequena assinatura dele, que nem a tinta da caneta não vai dar tempo de gastar. Isso é ridículo. É uma pessoa que não tem compromisso com o município. Pois não, vereadora?
Senhor, vereador, já é só um minuto. Senhor presidente, neste momento, eu gostaria que o senhor convocasse, no final dessa sessão, todos os vereadores aqui presentes e as excelentíssimas senhoras professoras aqui presentes também, para que amanhã vocês escutarem aí a situação do nosso município. Um recurso que o nosso município tem que receber do Fundeb. Milhões. E o gestor não quer assinar, simplesmente assinar. Então, cabe a nós, e a vocês, principalmente professores, pedir. Ele não vai custar nada para ele assinar esse documento. Então, eu gostaria que o senhor convocasse os vereadores que estão presentes nesta casa hoje e as senhoras professoras e professores, para que amanhã o senhor marque a hora para a gente levar esse documento para o prefeito, ver se ele nos dá uma resposta, por qual motivo ele não assinou ainda esse documento. Obrigada.
Pois não, vereadora. Muito boa a ideia.
Presidente, e eu gostaria uma parte do vereador Jess para reforçar aqui as palavras da vereadora Ana Lúcia, porque esse dinheiro vai beneficiar quem? A nossa classe, o nosso município. É compra de ônibus, é cursos, capacitações, é milhões. Então, por quê? Independentemente dele assinar ou não, o recurso vem. Mas por que nós estamos sofrendo com pagamentos atrasados, décimos, férias? Porque o recurso não é suficiente. Então, ele vai prejudicar um ano o nosso município. Ele assinando ou não, não vai voltar atrás o resultado da eleição, não. Então, ele tem que esquecer e contribuir com o que ele puder para solucionar e resolver o problema que foi instalado. Então, eu quero aqui agradecer ao GES pelo aparte e reforçar as palavras da vereadora Ana Lúcia, que isso é importantíssimo. Viu? Obrigada. Boa noite.
Então, para vocês verem o tamanho da gravidade que se passa dentro desta gestão. Um simples documento, uma simples assinatura, o prefeito se nega a fazer, porque ele acha que o gestor vai fazer o que ele vai querer fazer com o dinheiro. Mas ele vai receber de todo jeito, em 2018. E aí?
E outra coisa, vereador, presidente, é uma incoerência, porque a gente sabe que ele está demitindo alguns professores de segundo turno porque não está tendo condição de pagar. Aí vai mandar este projeto para beneficiar quem tem direito. E não quer assinar, porque esse recurso era uma forma, ajudaria, né, uma garantia para que a gente votasse sabendo que o município iria ter condições, não iria sofrer nenhum problema. Então, ele tem que ver dessa forma, né? Então, eu espero que ele se atente a isso. Obrigado.
Foi até um boa isso, vereadora, que vocês, a colocação de vocês é muito importante. Até porque, como a vereadora Surama acabou de falar, tem um projeto, tem um custo, tem um valor que é de direito do nosso município e ele se nega a assinar. Então, aí nós temos que priorizar os mais carentes e os mais necessitados do nosso município, que são a maioria, que são os maiores prejudicados, que são um exemplo Bolsa Família. Uma pessoa que recebe um Bolsa Família, que tem 6 filhos dentro de casa, como eu conheço, que recebe R$300, como essa pessoa, o senhor imagina, a situação financeira de uma família, onde tem 6 filhos e recebe R$300, e a única renda familiar que tem nesta casa, a dificuldade.
Vereador Jéssica, só uma pergunta. Presidente, você pode me informar se já teve algum município que já recebeu essa diferença? Para que nós, professores que estão aqui, que não sabia, para saber que é verdade o que nós estamos falando. Então, já teve alguns municípios que foram beneficiados, que já receberam esse recurso. E Guadalupe tem direito também. Agora está dependendo de quê? Da assinatura. Para que a gente já possa, a partir do próximo ano, já vir. E se não for assinado agora, a próxima gestão assina, mas só vem em 2018. É um prejuízo para nós.
Positivo.
Obrigado.
Positivo, vereadora. Já teve muitos municípios que já receberam. Me parece Campo Maior, Flamengo. Agricolândia. Teve um bocado de municípios que já receberam esse recurso.
E é uma oportunidade para quê? Nós, professores, termos aumento. Quantos e quantos anos a gente vem sem um aumento? Né? Isso é importante. Então, tudo isso vai tirar, sim, esse tempo de prejuízo. Nós da miséria, com certeza. Tem a pensar grande, pensar no futuro. Então, vamos fazer com que este nosso prefeito assine esse negócio.
Então, aproveitando a presença de vários professores e da presidente, professora Josélia, que ela possa se reunir com a classe de professores, que possam provocar essa reunião com o prefeito, para que ele possa... Sim, trazer esse benefício virá, assinar e saber por qual motivo ele não quer assinar. Porque o município de Guadalupe hoje, ele fora do orçamento dele, ele está recebendo em média de R$800 mil só esse mês. Só da repatriação é quase R$500 mil fora do orçamento. É um dinheiro que ele nem esperava. Então ele vai estar recebendo mais de R$800 mil, vai dar para deixar o servidor em dias, os fornecedores em dias, porque condição para isso, e mesmo que não recebesse, ele terá obrigação. E justamente mais 1% agora no mês de dezembro. Então finalizo minhas palavras fazendo esse apelo e dizer que se ele não assinar, o município perde, mas e os professores também saberão até onde o prefeito é capaz de deixar de assinar esse documento. Obrigado, boa noite.
Mais vereador Alderico. Com a palavra o vereador Alderico.
Excelentíssimo senhor presidente, vereadores, auditório presente, meu boa noite. De antemão, eu quero dar o meu voto de pesar aos familiares da família de José Josefã de Oliveira e do senhor Júlio Ardoso. Agora, De respeito ao projeto de lei enviado pelo Poder Executivo, projeto de lei número 010/2016, e dispõe sobre a alteração à lei número 340/2007, e dispõe sobre o plano de carreira e remuneração do magistério do município de Guadalupe Auí e da outras providências. Eu peço ao senhor presidente e procure agilizar o possível, haja vista e o Poder Legislativo entra de recesso no dia 16, no dia 15 de dezembro. E nós temos interesse em votar esse projeto de lei. Mesmo porque esse projeto foi feito por advogados competentes, está certo? Foi ouvido o promotor de justiça do município de Guadalupe. Então nós temos plena convicção e o projeto é constitucional, sim, tá certo? E pelos procedimentos normais da Câmara de Vereador, o projeto, dando entrada, ele tem que ser lido no plenário, como todos nós sabemos disso, e encaminhado à Constituição Maior e à Constituição, à Comissão de Constituição e Justiça, tá certo? Então, somente o presidente da Comissão de Constituição e Justiça e pode se manifestar sobre a legalidade do projeto, se é legal, se é constitucional ou não. Se a Comissão de Constituição e Justiça tiver alguma dificuldade sobre a legalidade do projeto, aí sim, ele, a comissão, vai ter que procurar uma assessoria jurídica para dirimir as suas dúvidas. Esse é o procedimento normal da nossa casa. Tá certo? Então, no tocante ao projeto, eu quero prestar algumas informações também. Eu não vou ler o projeto todo, não vou ler. Só vou dar algumas informações, por sinal, não consta nem no projeto. Tá certo, meus amigos? Essa é uma informação que eu peguei diretamente com a secretária de Educação, a dona Francisca Saraiva. Ele diz o seguinte aí: professores efetivos de 40 horas no município de Guadalupe. Só tem 15, tá certo? Professores efetivos de 20 horas, mas uma complementação de 20 para fazer 40. 42 professores, tá certo? 42. Professores efetivos de 20 horas sem complementação. É exatamente esse público-alvo e o projeto vai atingir. São quantos? 70, tá certo? Mas tem um detalhe, veja bem. Professores com possíveis de impedimento de serem contemplados com 40 horas pelo projeto. E alguns professores são passíveis de impedimento, ou seja, não preenchem os requisitos para se enquadrar no projeto para obter as 40 horas, tá certo? Sabe quanto? 34. Então, 70 menos 34, só vão ficar 36 professores. Quer dizer, o projeto praticamente vai atingir 36 professores, e esses 36 professores já estão recebendo as 40 horas. Mas como complemento, tá certo? Então, não vai ter nenhuma despesa a mais para o município. Nenhuma. Está simplesmente legalizando a situação desses profissionais do magistério. Professores contratados para complementação do quadro de 40 horas. Contratado para complementação de 40 horas. 16 professores. Professores afastados em licença sem vencimento. 3. Professores com redução de carga horária, 6, tá certo? Então nós temos um total de efetivo de 127 professores e 16 são professores contratados. Isso é uma informação que eu estou dando complementar ao nosso projeto de lei apresentado hoje pelo Executivo. Só para você ver, e não vai onerar nem um centavo a mais na folha do município. O prefeito não está fazendo isso com o intuito de diminuir a receita do próximo gestor, não.
está simplesmente legalizando a situação de uns professores que já vêm há muito tempo trabalhando as 40 horas. Outra informação era registrar na tribuna, de respeito à vereadora Surama, da matéria referente o Sinteatro Mandaru, por exemplo. Gente, o Sinteatro Mandaru é uma obra, não é do município de Guadalupe, é uma obra do governo do Estado. Ela é executada exclusivamente, 100%, com recurso do município do Estado. E outra coisa, a obra está em andamento, não está parada não, tá certo? Não tem problema sair lá, não está parado não, estão trabalhando lá. Lá estão botando piso, recuperando a parte externa. Então, a obra está em andamento, mas é uma obra do governo do Estado. O governo do Estado libera os recursos, não tem nada a ver com a Prefeitura de Guadalupe. A Prefeitura de Guadalupe não vê nenhum cheiro do dinheiro. Passa diretamente para a empresa e ganhou a licitação. Tá certo, vereador? Uma outra obra, eu já falei, mas vou falar de novo, é sobre o estádio municipal. O estádio municipal também é uma obra federal, tá certo? Não tem recurso do município, é uma obra federal. E o responsável por esse recurso federal, em administrar esse recurso, acha o nome federal. E acha o nome federal é uma empresa muito burocrática, muito rígida na liberação dos recursos. A obra só é liberada quando o engenheiro do próprio quadro vem, fiscaliza, emite um laudo, e esse laudo vai transmitir lá pela gerência da Caixa, aí depois se libera. Mas eu quero adiantar os vereadores, em especial o vereador Surama, e os recursos, não, tem muito recurso e não foi nem se é liberado ainda. Está lá na Caixa ou não para ser liberado. Então, a obra do Estádio Municipal vai ser concluída, com certeza. Não tem negócio, pode ser um próximo, tem problema nenhum. É recurso federal, é uma obra do município. O prefeito não terminar, eu acho difícil ele se termina, mas eu mesmo não acredito que termine, não dá tempo. Mas a próxima prefeito vai registrar, receber o recurso normal da arte e vai terminar, não tem nenhum problema.
E a própria empresa que ganhou a licitação, não, independente.
Ela vai até o fim.
Era o meu questionamento. Não, independente disso aí, né?
Não, não tem nada.
Não vai mudar.
Aí não pode mudar a empresa, mas não tem nova licitação. Não. A empresa vai até terminar a obra. Um outro assunto é de respeito à Praça do Oeiro. A praça vai ser inaugurada? Vai sim, a praça está pronta. Alguns estão de retórica, alguma coisa está faltando, tá certo? Mas vai ser inaugurado mesmo, porque aí estiver faltando 2 dias, não dá tempo. E a praça está 99% pronta. Então vai ser inaugurada. Lá da praça é um complemento. Um outro assunto importante, viu, gente? Um outro assunto importante, eu anotei, nossos vereadores aí não parou para pensar, é de respeito ao terreno lá próximo ao Cine Teatro Mandaru, a legislatura passada da ex-presidente vereadora Ana Lúcia, se não me engano. Os vereadores da legislatura passada aprovaram cedendo 8 hectares para a empresa, não, da empresa? Filtrol. O dono da empresa Filtrol era meu vizinho lá na quadra, pessoa muito boa, eu lamentei muito o falecimento dele, meu amigo Luiz Reinaldo. Mas é o seguinte, gente, a Prefeitura de Guadalupe cedeu 8 hectares, com autorização da Câmara, para a empresa Filtrol construir essa obra lá. Ele falou e era uma obra fantástica, e realmente nada disso aconteceu. Mas acontece, o dono da empresa faleceu, o Reinaldo morreu. Mas eu acho que o município deve fazer, requerer os 8 hectares de volta, tá certo? O terreno é do município, o município cedeu para ele explorar isso, tá certo? Se não for em frente, traz o terreno é nosso. Ele não pode vender esse terreno de hipótese alguma. É um terreno do município. É um terreno que foi cedido só para efeito de benefício, certo? Para o município. Nós sabemos, esses lotes, terrenos foreiros, não pode ser vendido. Então é até bom, viu, presidente? E fique atento, até para a próxima legislatura, se for eleito Surama. E o nosso amigo Jesse Jame, fica atento e procura agir sobre isso aí, para não deixar os familiares do falecido vendo esse terreno. Porque são 8 hectares de terra, muita terra. E o nosso município está precisando, inclusive, uma área nobre, muito bem localizada. Então vamos ficar atentos para isso, porque não pode ser vendido. Esse terreno tem que ser retornado ao município. Muito obrigado.
Eu quero só aqui fazer minhas considerações finais. Até vou pedir licença para me fazer aqui mesmo sentado, porque eu não estou me sentindo muito bem. Eu quero dizer, quando se referem àquela diferença que a Prefeitura de Guadalupe tem a receber, na época era Fundef. Fundef, né? Nesse período, em 2003, em 93, o Jorgiano era prefeito, deu entrada nesse processo. Em 2009, o Allen novamente recorreu, mas é aquela coisa, você tem que ter alguém próximo para poder ficar acompanhando a tramitação do projeto. Infelizmente, não saiu. Muitas pessoas, muitos municípios já receberam. Eu estive em Teresina com a prefeita eleita, reunimos lá no escritório do deputado Júlio César, e a gente deu uma busca em muitos projetos que existiam, e a gente encontrou esse, aonde o deputado Júlio César pediu que a gente conseguisse a assinatura da autorização do prefeito Allen para novamente recorrer a esse dinheiro, que alguns municípios tinham recebido através de precatória. Então, se a gente conseguisse a assinatura dele, o deputado ia fazer um trabalho para inserir no orçamento de 2016 para que esse dinheiro possa sair em 2017. Caso contrário, a prefeita eleita, Neidinha, em 2017 assume, ela assina e ele só vai ser inserido em dezembro de 2017 para ser pago em 2018. Com certeza. Não vai é se ele não assinar dessa maneira, né, vereador? Para você ver o tanto que ele gosta do professor, o quanto ele tem respeito pelo cidadão. Para você ver, estou com a palavra, vereador. Para você ver o quanto. Nós sabemos que esse dinheiro não pode ser gasto com outra coisa. Esse dinheiro tem que ser gasto com a educação. Só com a educação. Ou seja, 60% desse dinheiro tem que ser com salários, com gratificações, com os professores. Os 40% é que pode gastar em melhoria nas escolas, em compra de transporte, aquisições de transporte. Então, e é um recurso de grande valia para nosso município. Mas eu procurei ele 4 vezes, estive no gabinete dele e ele me prometeu, vereador presidente, vou assinar, estou indo a Teresina, vou consultar minha assessoria jurídica, vou conversar com a contadora e eu vou assinar. Não assinou. Na quarta-feira, novamente, voltei a conversar com ele e ele novamente me confirmou que ia assinar essa documentação. Na sexta-feira, novamente procurei o prefeito Allen e ele disse, estou no Tribunal de Contas pegando um documento, daqui vou lá no escritório de contabilidade e logo em seguida assino a documentação e lhe ligo dizendo alguma coisa. Fiquei aguardando na sexta-feira, ele não ligou. No sábado, liguei para ele 3 vezes, ele não me atendeu, o telefone chamava até cair. Hoje, já liguei 6 vezes e ele nunca atendeu. Será se ele quer resolver esse problema? Será se ele quer? Ele não quer. Ele não tem. Vereador, se comporte. Será se ele quer resolver? Ele não quer. Porque se ele quisesse, ele tinha assinado. Como ele teve tempo de assinar outros projetos, ele mandou aqui o projeto dos professores, ele mandou o projeto da Terra Cal, não poderia assinar esse documento? É falta de vontade, é falta de compromisso. Mas ele também pôde assinar a demissão de um irmão que eu tenho, que é concursado, tirou licença sem vencimento, ele convocou o rapaz trabalhando em Fortaleza, ele assinou a demissão, botou pelos correios, via Sedex, endereçado à Vila Parnaíba, na quadra 6. É engraçado, né? Aí um documento que vai beneficiar milhares de professores, a nossa população, os nossos alunos, ele não pode. O prefeito Allen, simplesmente, ele não tem respeito com as pessoas. É um prefeito que vai ficar na história de Guadalupe como o prefeito mais ruim e mais perseguidor que Guadalupe já esteve. Mais perseguidor. Ele se esconde atrás de uma Bíblia na igreja para dizer que é aquele santinho, mas de santo ele não tem nada. Às vezes a vereadora Surama dizia que um dia a máscara do prefeito Allen ia cair. Até às vezes, vereadora, eu achava que você estava indo além, mas só agora eu conheci quem é o prefeito Allen. É maquiagem. Ele é maquiador. Ele lhe diz uma coisa aqui. Na hora que você vira as costas, ele diz o contrário. Mente. É o homem que mais mente de Guadalupe. É o prefeito Allen. Quantas mentiras ele não já disse aí para o presidente do sindicato, para professores, para funcionário. Eu pago amanhã, eu pago dia 10 e nada. Nós, vereadores, entramos na justiça, porque ele não sequer repassa o dinheiro da Câmara Municipal na data certa. Por quê? Diz a Constituição Federal que ele tem até o dia 20 de cada mês para repassar. Entramos na justiça no Ministério Público aqui em Guadalupe. Procurei o doutor Marcos, mas ele estou analisando. Mas doutor, quando o senhor vem analisar, dá seu parecer, terminou o mandato do prefeito Allen. Preparamos a documentação, fomos a Teresina, conversamos com a contadora, fomos ao Tribunal de Contas para formular a denúncia contra o prefeito Allen. De lá, nossa contadora, que é a mesma contadora da prefeitura, ligou para ele, para alguém dele, e pediu que entrasse em contato com a gente, porque se a gente entrasse, ia prejudicar a ele, o prefeito, e o município, porque ia ser imediatamente bloqueada as contas do município. Nós não poderíamos fazer um tipo de coisa desse, que a gente ia prejudicar pessoas que não têm nada a ver. Mas assumimos um compromisso diante da dona Iranildes, diante da contadora, e ele passaria o dinheiro da Câmara Municipal dia 20 de cada mês. Caso contrário, nós entraríamos, sim, na justiça. Aguardamos. Sexta-feira, ele fez um repasso de R$50 mil, faltando R$59.464,25. Ele me disse que até às 18 horas da sexta-feira repassava o restante do dinheiro. Nada. Hoje nós aguardamos, ligamos para a dona Iranildes, nada. Só que nós nos adiantamos. Nós pegamos nosso assessor jurídico e com toda a documentação mandamos a Teresina. E ele está nos aguardando. Depois de meio-dia, liguei para ele, eu disse, nada. Ele disse, estou com a documentação na mão, já tenho a pessoa certa aqui para entregar no Tribunal de Contas, o que é que você acha? Eles me pediram mais uma vez para esperar até amanhã. Será se o prefeito Allen merece credibilidade de alguma coisa? Será se ele honra os compromissos dele? Será se ele honra o que ele diz? Falta de dinheiro não foi. E nós sabemos quanto foi que entrou na semana passada no nosso município. R$1.140.000. Depois de todo o desconto, ficaram R$780.000. Será se ele botou o salário dos funcionários em dias? Será se ele pagou os fornecedores? Será se ele pagou os empreiteiros? Será se ele pagou as pessoas que ele demitiu? Essa pergunta fica no ar. E o que que ele fez com esse dinheiro? Porque ele disse que não tem mais nenhum centavo na conta. Se ele não passar amanhã, com certeza. Porque nós conversamos com o nosso deputado estadual, Georgiano Neto. Ele tem a pessoa ligada lá, o conselheiro, para dizer a quem a gente tem que entregar. E nós vamos esperar ele amanhã até 11 horas, no máximo meio-dia. Se ele não repassar, infelizmente, vamos ter que tomar essa decisão. Eu peço aos colegas vereadores que fiquem de pé para encerrarmos a sessão. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 21 de novembro de 2016. Boa noite e obrigado.